Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pecuária e Mercado, informação de qualidade para uma produção eficiente e sustentável. Sou Alexander Horta e a partir de agora vamos discutir o que anda acontecendo no mercado do boi gordo e hoje um destaque especial: proteínas animais. Afinal de contas, existe toda uma controvérsia em relação aí à questão da produção de tilápias no Brasil. Tilápia é invasor? Enfim, esse conceito pode prejudicar a produção aqui no Brasil, uma produção interessante que vem ganhando corpo nos últimos anos. E o mercado do boi gordo, hein? O que você está acompanhando aí desse mercado? Como é que está sendo aí na sua região? Conta pra gente, participa aqui do nosso Pecuário e Mercado. Os nossos chats para sua participação já estão abertos, tanto no nosso site quanto também no nosso canal do YouTube. Claro, a gente vai tratar desse tema importante que é a precificação da arroba do boi gordo e quem vai me ajudar hoje é Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. O Caio tem acompanhado de perto aí toda essa movimentação da arroba e ele vai trazer alguns insights bem interessantes para a nossa conversa. Hoje também vamos falar no quadro Na Ponta do Lápis sobre esses últimos acontecimentos lá na B3. Vamos entender por que o mercado ficou tão pressionado e será que agora o mercado vai reanimar? Já tem novidades? Enfim, como vai ser novembro? Expectativa no mercado futuro também. Enfim, muita coisa importante para ser debatida ao longo da nossa edição de hoje. Vamos começar então o nosso programa Roda a Vinheta, Mercado do Dia no Ar. E como eu disse, quem está aqui comigo hoje é Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos, para contar para a gente o que que ele está vendo, o que que ele está sentindo desse mercado e principalmente quais são as expectativas em relação à precificação da arroba do boi gordo. Caio, o mercado deu uma desanimada, ou pelo menos teve um momento de presta atenção ali com aquele movimento negativo na B3. Aparentemente não chegou esse movimento de pressão no mercado físico, mas será que foi interrompido, na sua opinião, um movimento de alta na arroba? Ou agora a gente já tem capacidade para retomar esse movimento de alta? Qual que é a sua expectativa? O que é que você está vendo do mercado? Conta mais para a gente, Caio Junqueira. Seja bem-vindo, meu amigo.
Fala, Alexander. Bom dia, né? Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar aqui falando com vocês. Alexander, eu acho que se o mercado já falamos bastante sobre isso, o mercado futuro, ele nada mais é do que os movimentos que acontecem no mercado futuro, nada mais são do que um reflexo, né? A gente já falou bastante sobre isso, do que está acontecendo hoje, né, no mercado físico. O que aconteceu, esse movimento agressivo que aconteceu de recuo de preço na bolsa, ele veio após um movimento agressivo também de alta de ganhar preço. Então, a gente costuma dizer que o mercado, a bolsa, ela costuma antecipar os movimentos de forma muito mais agressiva ou de forma muito mais volátil do que acontece no mercado físico. Então, o mercado físico, fazendo uma retrospectiva, mercado físico olhando São Paulo como exemplo, que é o balizador da liquidante bolsa. Então, o mercado físico começa a ganhar preço há 40, 50 dias atrás, 30 dias atrás. A bolsa começa a projetar melhores preços a mercado futuro, porque o movimento que acontece no mercado físico, ele projeta o mercado futuro com muito mais a agressividade, e foi o que aconteceu. Então, nós saímos de um vencimento de novembro ao redor aí de 308, 307, R$ 312 e alcançou aí até R$ 333, se eu não me engano, 333 e um quebradinho. O mercado físico não anda nessa velocidade, mas ganhou-se preço também no mercado físico, olhando São Paulo ainda como exemplo. A gente saiu de preços ao redor de 310, 315, 320, 25 e 330, isso falando ao longo da semana passada. Hoje nós ainda tivemos registro de bois de R$ 330, mas trazendo um pouco o aspecto da volatilidade da bolsa, Como o mercado físico achou um pouco de volume de boi ali ao redor de R$ 330 e a bolsa valia 333, quem opera na bolsa fala: bom, se está achando boi a R$ 330, provavelmente a indústria não vai passar a pagar bois acima de R$ 330. Então, quem está posicionado comprado na bolsa começa a liquidar esses contratos futuro, e aí o contrato. Teve muito mais gente liquidando esses contratos futuros, e aí o mercado começa a cair, começa a ter uma liquidação pesada. A gente costuma dizer que o mercado estava, no final das contas, sobrecomprado. Tinha muita gente comprada e comprada de forma com preços altos, né? E aí quiseram liquidar essa posição, e aí a porteira acaba ficando pequena. Junto com isso, ou isso pode ter sido o start também. A notícia da China poder precificar, poder taxar o Brasil, né, em 10%, e aí isso também veio no mercado, e o mercado futuro vive de boato, então a gente costuma dizer que realmente caiu no boato, né? Então isso não aconteceu. A gente tem essa notícia da China de taxar o Brasil, já está no horizonte, já está no radar, já tem uns 30, já tem pelo menos 90 dias aí que está no radar, né? Diria que até 3 meses já no radar, e não aconteceu. Então não foi nada disso que aconteceu, e aí várias outras teses do mercado futuro ter caído drasticamente aconteceram. Um grande player liquidando um call spread, talvez um frigorífico, talvez um fundo, e aí quem dá a contraparte nesses call spreads, que são operações alavancadas, eles geralmente precisam sair do delta, isso é uma operação mais estruturada, e aí o delta, a contraparte do delta é fazer a venda também para liquidar, para encerrar a posição. São assim, são notícias que acabam aparecendo aí de pouquíssima relevância para o mercado físico, mas de muita relevância para a bolsa, e aí que dá toda essa volatilidade da bolsa. Então, o primeiro vencimento, que é o vencimento de novembro, que saiu aí de R$ 333, ele atualmente está cotado ao redor de 318. Então, e os indicadores apontam médias ao redor de 320, talvez de 322, 324, 325. O AgroBrasil chegou, o aplicativo AgroBrasil e os outros aplicativos também de coleta chegaram a marcar na sexta-feira um animal até de R$ 300, R$ 340. Isso foi averiguado, foi checado, foi validado, subiu para o timeline do AgroBrasil, do aplicativo AgroBrasil, subiu também para o timeline, meio fora de hora dos outros aplicativos também, né? Lembrando que o AgroBrasil é o único que, ao registrar e ao averiguar, independente da hora, ele vai subir para o timeline. Então, assim, subiu na sexta-feira ainda com o mercado aberto, nos 340, esse registro de R$ 340, e os demais aplicativos esperaram o mercado fechar e subiu para o timeline deles também. Mas nós chegamos a ter isso. Isso compôs a média dos demais aplicativos e do AgroBrasil também, jogando aí uma média de preço acima até dos R$ 330. Hoje o AgroBrasil trabalha com uma média ao redor de R$ 322, R$ 323. Imagino que deve ficar nesse patamar de preço. Então, quer dizer, o mercado físico, na verdade, do boi, usando São Paulo como exemplo, não teve essa volatilidade. Ele teve muito pelo contrário, ele ganhou o preço. Ele saiu dos 308, 307 de média e está estável ao redor ou acima de R$ 320. Só o mercado futuro mesmo que subiu de forma muito agressiva, passou essas médias que estavam acontecendo, ficou cotando boi aí, ficou cotando como se fosse, na média, R$ 10 acima dos indicadores, e agora ele ajustou, né? E o mercado futuro ajustou. Da mesma forma que ele ajustou muito acima, agora ele está ajustando um pouco abaixo das médias que estão acontecendo, no mercado físico do boi gordo.
Ô, Caio, você foi cirúrgico aí ao dizer que o impacto foi nenhum ou praticamente nulo no mercado físico. Mas, de alguma forma, interrompeu aquele movimento de alta que você citou aí, que a gente saiu ali dos 307, foi para os 320, para mais de 320, e aparentemente deu uma interrompida nesse movimento de alta. Você acha que agora, com essa situação superada, ou pelo menos não mais no radar, digamos, do mercado, a gente tem cenário para uma continuidade do movimento de alta, uma retomada desse movimento mais forte?
Eu acho que temos sim. Eu diria que a gente, assim, no mercado físico do boi gordo, pouca coisa mudou, né, Alexander? Talvez um choque de realidade aí no pecuarista que estava achando que o boi poderia ir para 350, 340 de forma muito rápida, né? Talvez sim. A bolsa dando essas caídas agressivas, né, esses ajustes agressivos que acontecem na bolsa, é como se desse um presta atenção num moleque um pouco mais levado, que seria o mercado físico. Então, o mercado físico é uma criança levada que estava indo e tomou um puxão de orelha. Mas, assim, no contexto geral do mercado físico, falar para você que nós temos mais oferta hoje do que tinha semana passada, eu acho que não tem. As exportações vêm num ritmo. Ontem mesmo, o AgroBrasil subiu a prévia, né, das exportações, e provavelmente nós vamos bater mais um recorde de exportação ainda para 2025, no mês de novembro. Lembrando que 2000, setembro foi recorde, né, de 25, outubro foi recorde, provavelmente novembro nós vamos fechar com recorde. Então, assim, o contexto, de modo geral, nos empurra, sem dúvida nenhuma, para a alta do boi. Agora, o puxão de orelha foi dado, então acho que isso aí demora um pouco, né? O atacado está muito valente, nós estamos um atacado valendo ainda R$ 22,50, que o equivale, né? Equivale um boi casado aí de R$ 337,50. Então, quer dizer, é uma margem muito apetitosa aí para a indústria. Então, é uma questão de. Acho que o mercado precisa se. Passar um pouco, né? O safanão, o puxão de orelha, está muito recente que aconteceu no mercado, mas eu acho que, de modo geral, nada mudou. Mato Grosso do Sul ainda se mantém no acima de São Paulo, e se indica realmente uma oferta muito restrita de animais prontos no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, nós estamos falando das grandes indústrias trabalhando com boi lá de 325 de balcão. Nós tivemos um diferencial de base entre São Paulo e Mato Grosso do Sul aberto em até R$ 15, em até R$ 20 em alguns casos, e agora nós tivemos esse ajuste de preço muito rápido. Ainda acredito que São Paulo, até o final do ano, feche no mínimo R$ 10 acima do Mato Grosso do Sul, e eu trabalho muito mais com a expectativa de São Paulo ganhar do que Mato Grosso do Sul perder preço, por conta do contexto que a gente sabe que Mato Grosso do Sul passou, né? Mato Grosso do Sul perdeu muita área de pecuária, né? A gente tem uma pecuária muito localizada hoje em alguns bolsões ali no Mato Grosso do Sul, com grandes indústrias instaladas. Eu acho que o contexto lá sumiu muito boi, né? O boi está com uma competitividade muito grande. Onde tinha boi, onde tinha vaca, virou eucalipto; onde era terra melhor, virou agricultura. Então o boi correu um pouco para o Pantanal e tem alguns bolsões ali de confinamento. Então, assim, essa teoria minha que São Paulo volta a ficar pelo menos R$ 10 acima do Mato Grosso do Sul, seria São Paulo ganhando preço, Mato Grosso do Sul talvez ficando estável, ou até com um pouco mais de ganho no Mato Grosso do Sul, mas São Paulo mostrando um pouco mais de ganho, passando essa leva de confinamento. Nós temos também Goiás, que também saiu de um boi de R$ 300, e hoje Goiás, tivemos ontem um registro numa grande indústria pagando boi de 320 em Goiás. Então, assim, eu não vejo muito contexto para o Brasil, para o preço do São Paulo recuar, a não ser que a gente tenha algum imbróglio aí político, né, de geopolítica aí, de taxação, algum imbróglio também em parte sanitária. Então, se a gente não tiver isso acontecendo, eu acho que passando esse período de confinamento, de grande saída de bois confinados que a gente já está finalizando no estado de São Paulo, eu acho que o contexto geral nos empurra para melhores preços aí para a finalização do ano, e vamos entrar também em 2016, eu imagino, com um contexto de animais, de preços melhores aí para 2016, pelo menos em média, bem acima aí de 2025.
2026, né, Caio?
Em média, provavelmente, nós vamos trabalhar 2026 bem melhor em média do que 2025. Mas devemos encerrar 2025 já mostrando essa tendência, né? O que está acontecendo agora provavelmente vai nos empurrar para isso. A gente tem virada de ciclo, a gente tem uma exportação extremamente pujante, né? Batendo recordes e recordes e recordes. Eu acho que vai ser assim, difícil a indústria frigorífica que faz exportação manter esse ritmo, né, de exportação, sem ter que subir preço aqui dentro do estado, aqui no Brasil, né? Levando em consideração também que o Brasil hoje é uma feira, né? Eu costumo dizer que o Brasil é uma feira de esquina do tão barato que está o boi aqui dentro do Brasil. Nós temos hoje, Brasil, deixa eu abrir aqui o aplicativo, mas nós temos hoje o Brasil valendo 60 dólares e 40 centavos, e nós temos todos os vizinhos, pares nossos aqui dentro do Mercosul, no mínimo a R$ 75, a 75 dólares. Então, nós temos Argentina a 80, nós temos Paraguai, que o boi vale 400 dólares, 5 dólares, R$ 400, 5 dólares o quilo vivo. Então, assim, não vejo muito como o Brasil ficar tão distante assim, sendo que a gente é o principal player, né, do mercado.
Muito bom. Ô, Caio, deixa eu pegar esse gancho que você trouxe da oferta e principalmente quando você coloca que estamos chegando ao fim da oferta de confinamento, ou pelo menos de enxugamento aí dessa oferta de confinamento. Tem um consenso de que a gente teria aí um volume bastante interessante por conta do estímulo que o pecuarista teve de confinamento no segundo semestre. E esse estímulo, ele tende a se alongar para o último trimestre do ano. O que que você está vendo em termos de oferta de confinamento? E realmente essa questão do enxugamento da oferta de confinamento que acontece em São Paulo, ela é uma realidade no Brasil?
É uma realidade, o enxugamento agora na finalização do ano é uma realidade de modo geral, né? Fica complicado você confinar na chuva. A gente já entrou, né? O Brasil já está chovendo bem, meio oeste, aqui realmente o estado de São Paulo já começa, então você tem que diminuir a capacidade por currais, o número de cabeça por currais, por onde de barro. Então você já tem uma situação que te empurra para menor boi, para menor volume confinado. A segunda situação que eu acredito, a gente teve um primeiro giro aí de confinamento de um animal comprado lá no primeiro semestre. Era um animal barato. A gente lembra que o boi saiu de preço muito barato, isso refletia também no mercado de reposição. De agosto para cá, nós tivemos uma reviravolta nessa reposição. Não de agosto, mas de maio para cá, nós tivemos uma reviravolta nessa reposição. Um dado que a gente precisa levantar, que a gente precisa colocar na mesa, que também nos carrega para uma reposição mais cara e provavelmente para uma oferta menor de boi confinado, é o fato de a gente ter exportado um número recorde, pouca gente fala isso, mas a gente exportou mais de 1 milhão e 300 mil cabeças de boi via navio, que é o boi vivo. Esse boi, ele sai na veia, é o boi que deixa de vir para o confinamento, é o boi que deixa de vir na reposição do coxo. Um dos motivos também da gente estar com uma reposição muito cara. Então a gente saiu, a gente vai ter recorde. Não sei se alguém consegue levantar esse tipo de dados, mas são recordes de animais vivos exportados. Esses animais vivos exportados são animais que se caracterizam entre 400 a 500 quilos. É o animal que vai entrar para dentro do confinamento, é o animal que vai entrar na reposição do confinador. Então esse animal saiu do Brasil de forma recorde, é o que eu costumo dizer. O Brasil está extremamente barato em termos de pecuária. Temos de boi, de preço de boi, preço de carne, aos olhos de quem precisa consumir. Isso não é só boi pronto. Exemplo, claro, desse recorde de exportação de boi vivo. Então, esse contexto todo empurra para um boi mais caro na reposição, que foi que está sendo um boi mais difícil do confinador repor. Isso não é de agora, não é de quem está repondo agora. É óbvio que agora está muito pior, mas é de quem já está repondo há 2, 3 meses desse animal que vai ser ofertado até o final do ano. Então, provavelmente nos carrega aí uma oferta menor aí para o confinamento, sim, na finalização do ano.
E animal de pasto não deve aparecer, apesar da antecipação das chuvas, não deve aparecer, pelo menos como fonte de pressão nos preços nesse final de ano, não, né, Caio?
Ah, talvez estabilizar, talvez sim, Alexander. Eu diria que tá, às vezes até Mato Grosso do Sul, que começa já a ter um pouco mais de oferta vindo ali de dentro do Pantanal de fêmea, principalmente de fêmea, é um dos motivos que eu acho que talvez Mato Grosso do Sul pare aí ao redor de 25 e 30, e São Paulo começa a ganhar preço, porque nós vamos diminuindo, né? E São Paulo, diminuindo o confinamento, São Paulo não tem o boi confinado, não tem o boi de pasto. Acredito talvez numa estabilidade, numa oferta um pouco melhor aí, começando a melhorar só de janeiro para frente, de modo geral, Brasil de modo geral, né? Ó, vamos dar uma passadinha aqui nos preços que aconteceram, que foram registrados hoje. Marfrig, eu vou citar o que está aberto, tá? O que está aberto, a indústria está aberta. Então, Marfrig comprou para abater um animal com daqui 7 dias úteis, 320 com 30 dias. Isso acho que é o mínimo do que acontece aqui dentro do estado de São Paulo. Vou falar mais São Paulo, tá? Guaíra é um boi de 325 com prazo de 15 dias, vai abater daqui 8 dias, ou seja, sexta-feira da semana que vem, entre quinta e sexta da semana que vem. Não são escalas tão curtas. Ó, nós temos boi na Xinguara, boi de 310, nós estamos falando de Pará de 310 com 3 dias úteis de escala. É muito apertado isso. Temos boi saindo, um boi a termo, ó, registraram um boi a termo, Zé Bonifácio, R$ 334 para abater para daqui 40 dias. É o boi a termo. Lembrando que o aplicativo AgroBrasil registra todas as características, todos os tipos de bois que você consegue fazer. O termo, o boi contratual, e é importante que todo mundo registre, porque esse boi a termo que está compondo uma escala daqui 39 dias, quando o aplicativo estiver chegando perto desses dias, essa composição já vai estar feita, já vai dar uma melhor visão, né, para quem está acesso ao aplicativo ali, se as escalas estão maiores ou menores. Tivemos também rancharia, animais de 321 registrados à vista e animal de 330 também saindo de rancharia para bater quinta-feira da semana que vem, 330 à vista. Então, por hora, Alexandre, você vê que o mercado físico não mudou muita coisa. Temos fêmea de Turiubá, nunca tinha ouvido falar nessa cidade, de São Paulo, de 320 à vista. Então, assim, por hora, o mercado físico se mantém, né? A bolsa é mais volátil, a bolsa vive muito mais de notícia e as notícias chacoalham muito mais a bolsa, mas o mercado físico ainda se mantém nos mesmos patamares do início da queda que nós tivemos aí a semana passada na bolsa, que foi extremamente agressiva. Mas por hora o mercado físico, não só dentro do estado de São Paulo, mas nos outros estados, se mantém estável com uma leve expectativa de melhoras de preço.
Muito bom. Show de informação com o Caio Junqueira aqui com a gente. Obrigado, Caio, mais uma vez por estar com a gente, traduzir um pouquinho desse mercado e colocar os pingos nos is aí. Afinal de contas, teve toda uma preocupação maior com essa pressão da B3 e você explicou muito bem comportamentos distintos aí do mercado futuro, do mercado físico e trazendo essa tranquilidade para quem nos acompanha de que, por enquanto, o mercado não evoluiu, mas também não foi para trás, o que é uma boa indicação. E daqui para frente, o cenário está se desenhando mais favorável aí para uma continuidade do movimento de alta. E só reforçando, aplicativo AgroBrasil, você encontra lá nas lojas virtuais, é só procurar AgroBrasil com Z, não é isso, Caio?
É isso aí, com Z no final. E muito importante que você não só você abaixe acesso ao aplicativo, mas você que é pecuarista, agricultor que está lá acessando para milho, para soja, se faz negócio, se está negociando, vamos trazer essas negociações para dentro do aplicativo, vamos registrar, deixa a gente averiguar essas informações, porque hoje o negócio do teu vizinho pode estar te ajudando e amanhã é a vez de você ajudar ele. Então é uma economia compartilhada que precisa desse tipo de informação, que é uma informação que a gente não tinha, né? Essa informação mesmo de escala, né? Que o aplicativo solta todos os dias, se a escala está subindo ou está caindo. Só fazer um adendo aqui: nós estamos hoje, o aplicativo tem soltado diariamente essas escalas médias. Nós estamos hoje, no finalzinho da tarde, o aplicativo solta esse compilado de informações, uma delas são essas escalas médias. Nós estamos hoje. Dia 11 e 12, eu estou falando de 11 porque os dados que eu vi foram de ontem, os de hoje só vão sair depois das 5. Nós estamos hoje tratando para o estado de São Paulo a menor escala em dias úteis do ano de 2025.
Importante essa informação para a gente entender a capacidade dos frigoríficos de fazer essa compra de animais e garantir aí, obviamente, a sua produção de carne.
É
Caio,
isso aí.
grande abraço, viu? Obrigado, volte sempre.
Obrigado a todos. Um abração, Alexandre.
Valeu. Muito bem, vamos seguir aqui com o nosso Pecuário e Mercado e vamos ver os indicadores. O Caio citou o AgroBrasil, vamos ver os demais indicadores. como estão em relação à precificação aí da arroba do boi gordo. Lembrando que o indicador é a média de preços praticados no estado de São Paulo, é a nossa referência aqui que a gente mostra todos os dias para vocês. Indicador da Tagro, que é a referência para os negócios na B3, R$ 321,94, uma queda de 0,24%. O Agro Brasil, R$ 323,97, uma ligeira alta de 0,02%, dá para até para dizer que ficou estável. Scott Consultoria, R$ 320, estável. E CPEA, R$ 322,15, uma ligeira queda de 0,15%. São os números dos indicadores, médias de preços praticados no estado de São Paulo. Vamos agora à B3, ver como estão os negócios nesse momento no mercado futuro. Novembro segue aí de forma positiva, ganhando um pouquinho mais de respiro, R$ 319, uma alta de 0,19%. O dezembro cai 0,08%, não é uma queda muito significativa, mas já desperta aí uma tensão no mercado. R$ 321,45 é o preço praticado nesse momento. Janeiro, R$ 327,10, também com queda de 0,12%. Fevereiro, R$ 328, queda de 0,12%. São os números aí na B3. Agora a gente vai fazer um rápido intervalinho. Na sequência, temos mais informações para vocês aqui no Pecuária e Mercado. Vamos falar desse chacoalhão que teve lá na B3 para os preços da arroba do boi gordo, entender o que vem pela frente. E a gente vai também discutir essa questão da tilápia invasora. O que que isso pode trazer de consequências para a produção, qual que é a preocupação do setor, enfim, a gente vai trazer todos os detalhes desse mercado e dessa produção para você que nos acompanha aqui no Pecuário e Mercado. É só um instantinho, intervalinho rápido, a gente está de volta.
Leilão Cenepol 3M. Touros e fêmeas. 17 de novembro, 20 horas. Frete grátis, pagamento facilitado. Animais registrados e avaliados pela Embrapa Geneplus. Transmissão YouTube BRTV Max.
Invista em energia solar, deixe o sol mover a sua vida. Solução para mover a sua casa, sua empresa e também para o agro. EcoPower, a líder em energia solar no Brasil.
Todo sábado às 11h30 da manhã, na TV Notícias Agrícolas, assista ao Cooperativismo em Notícia. Histórias inspiradoras e o orgulho de quem faz o cooperativismo e o agro acontecer. Cooperativismo em Notícia, uma produção da Fecoagro Santa Catarina.
Conheça a Rian's, o maior clube de moda circular do Brasil. Seja um franqueado Rian's Club, uma empresa do grupo EcoPower. Vem!
Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades.
Muito bem, estamos de volta com Pecuária e Mercado e nesse bloco vamos dedicar um pouquinho da nossa conversa aí a esse movimento que pegou todo mundo de surpresa na B3, a B3 que vinha aí numa toada de alta importante, levando preços da arroba ali para patamares acima dos 330, 300, aproximando às vezes até dos R$ 340 por arroba, mas deu uma degringolada aí na última semana e essa semana ainda tem alguns resquícios de queda nos preços acontecendo. Mas claro, a gente precisa entender o que aconteceu por trás, quais foram os efeitos práticos dessa queda, quem participou, quem saiu, quem entrou no mercado, e ninguém melhor para analisar esse mercado que o Rafael Galo. Tá no ar agora o nosso quadro Na Ponta do Lápis. Como eu disse para vocês, Rafael Galo é o nosso convidado de hoje, Head de Agronegócios e Mercado da Sete Capital. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. A gente sempre coloca você aqui na fogueira para trazer para a gente os detalhes aí da B3. E dessa vez a fogueira está ardendo aí, né, Rafael? Porque a B3 deu uma derretida boa aí. O que aconteceu? O que está por trás desse movimento? O que a gente pode explicar para a nossa audiência? Conta mais o que você está vendo nesse mercado, Rafael.
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos os telespectadores no Notícias Agrícolas. Bom, acho que falou muito bem, né, Alexander? A gente, principalmente na semana passada, aí, desde o início, a gente acabou tomando um susto bem forte, aí, principalmente nos contratos aí, novembro, dezembro, né? Tem um pouco mais de liquidez nesse contrato. A gente saiu de preços ali que estavam negociando ali acima de 332, chegaram até 333,90 ali. E de repente, ali em 3, 4 pregões, isso voltou para 316, né? Jogando um balde de água fria aí. E aí, boa parte desse movimento, né, Alexander? Assim, a gente sabe que o mercado futuro ele costuma antecipar, né, alguns movimentos e, consequentemente, essa notícia de que a China poderia embargar ou suspender compras temporariamente ou possível uma tarifação em algum momento ali também acabou pesando no mercado, né? A gente costuma falar, né, que acaba o barulho da bala acaba matando muita gente ali, né, nesse meio do caminho. E a gente vê que dentro desse movimento teve algumas mudanças ali que são interessantes, né? Então, você pega de uma semana para outra, Alexandre, a gente teve uma redução ali de pouco mais de quase 9 mil contratos, né, que estavam em aberto na B3. A gente estava na semana ali do dia 30, ali próximo de 49 mil contratos, e já na semana passada ali a gente fechou com cerca de 39.250. E trazendo ali números, né, o que chama a atenção, quem que teve essa movimentação? A gente vê um forte movimento de investidor estrangeiro entrando na venda, né? Saíram ali de um saldo de pouco mais de 1.000 contratos na venda, né, para quase 4. Então, assim, é um movimento muito forte de uma semana para outra, consequentemente isso teve um reflexo no preço, trazendo nesse sentido. O que a gente já vinha comentando já duas, três semanas atrás, que o investidor institucional, né, os fundos, que vinham fazendo cada vez mais posições de compras estratégicas ali, e aí a gente vê que foi um movimento bem acertado ali, comprando ali o preço da arroba nesses contratos ali, muito próximo ali de 318, 317, que teve há algumas semanas atrás, e aí boa parte disso se realizando também, né, reduzindo também esse saldo de compras ali de 8.500 contratos para cerca de 6.300, mais ou menos. E por outro lado, a gente vê que acabou a pessoa física mantendo estável ali, né? Teve, de uma certa forma, ali uma certa quantidade de saldo em aberto maior, né? Reduzindo também um pouco mais na venda e aí permanecendo um pouco mais na compra, né?
É importante você trazer essa figura da participação aí do mercado para a gente entender o movimento, né? E quando você fala que os investidores estrangeiros aproveitaram para realizar lucros, fica muito claro que eles já tinham ganhado o suficiente ali com o movimento de alta e que, diante de uma incerteza desses boatos sobre China parando ou não, a decisão mais acertada é sair mesmo para entender o que vai acontecer, né, Rafael?
Exatamente. É o que resume, acho que, uma frase muito popular no nosso mercado, o movimento que teve principalmente no investidor institucional e no estrangeiro, né? Que é o famoso lucro bom é lucro no bolso, né, Alexandre? Então, chegou em um momento ali que a gente também vê, logicamente, que isso, toda estratégia que esse pessoal costuma fazer na B3, geralmente, por não estar ativamente na operação, na atividade agro, eles acabam se embasando muito em números e fundamentos, e dados, né? Então a gente viu que também o físico já encontrava dificuldades de romper ali os 325, 330 no físico, né? E talvez ali na B3, enxergando essa, capturando ali os 333 ali que chegou a capturar, ele já identificava que ali teria uma forte resistência de romper preço. E realmente aconteceu, né? Dado que ainda teve esse gatilho pessimista aí dessa questão da notícia, né? O que corrobora para que a intensidade das vendas sejam maiores também.
Mas dá para dizer que ficou no passado esse movimento ou ainda preocupa? Porque, afinal de contas, não passou de boato, né, sobre essa questão da demanda chinesa, mas a questão da salvaguarda ainda está ali para ser decidida, né? O que dá para esperar, Rafael, de comportamento de preço na B3?
Ó, Alexander, referente a preço, olhando aqui, vamos pegar o contrato de novembro, o que que a gente enxerga, né? Essa região ali de 317, 315, 318, né? A gente sempre gosta de falar de região para não cravar preço, né? O mercado é soberano, mas toda vez, pelo menos no histórico recente aqui, toda vez que os preços chegaram nessa região, logo em seguida veio um certo movimento de alta, né? Tanto é que esse movimento que começou, ele fez esse gatilho ali no início da segunda quinzena de julho, saiu de 317, 318 e chegou a 342. Depois teve aquele forte movimento de queda de novo, né? Lógico que um pouco mais compassado em questão de tempo, mas voltou a testar ali os 315 de novo e recentemente chegou, depois de ter feito esse fundo, buscou ali os 322, perdão, os 332, 333, que foi o pico ali no dia 11, né? Perdão, no dia 4. E aí, evidentemente, teve uma queda já muito mais forte também. Mas o que a gente tem enxergado no físico aqui também, tanto é que hoje, se você for pegar, Alexander, o preço da cotação na B3, ela está abaixo do indicador spot, né? Que seria o indicador ali da Datagro que a gente acompanha, que é o que faz a liquidação financeira. Ou seja, o mercado tirou o ágio momentaneamente do contrato. Porém, a gente ainda tem. Praticamente aí uma quinzena ainda de mercado, as exportações vieram nessa primeira prévia muito fortes, cerca de 100 mil toneladas ali nos 5 primeiros dias úteis. A gente enxerga ainda um potencial, dadas as escalas de abate curta, em média nacional, isso também vai trazendo mais gatilho para que traga. Fundamentalmente, a gente não teria, logicamente, contando o que a gente tem de notícias de fundamento hoje, né, Alexandre? Mas a gente teria mais upside para alta do que para continuidade de baixa nessa região de preços aqui.
Ou seja, o pior já passou, Rafael?
Ó, eu logicamente, se o mercado não seguir logicamente com essa notícia, né, efetivamente não concretizar. Foi só um susto de uma notícia que não efetivamente entrar em vigor qualquer salvaguarda que venha da China. Isso realmente pode impactar ainda o mercado e pode ser que pressione ainda mais os preços se realmente acontecer. Mas isso não entrando também em vigor, provavelmente a gente tem um mercado mais firme no de físico com tendência de alta. A gente tem um frango, né, que a gente hoje o brasileiro ele come 2 vezes mais a relação em quilo que ele come de carne bovina em frango. Então a gente viu uma recuperação dos preços recente aí do frango. A gente tem um milho mais firme também. A gente vê, como o Caio comentou aí no quadro passado também, a questão da reposição, o ágio do bezerro vem estreitando cada vez mais. E a gente ainda enxerga um certo equilíbrio ainda, de uma certa ponderação de que ainda o frigorífico ainda tem uma certa margem para poder pagar um pouco melhor para o pecuarista na ponta. Logicamente, essa oferta reduzindo, e aí em algumas regiões isso já está acontecendo, dado essas chuvas aí que tem tido em algumas regiões, logicamente em algumas escalas um pouco mais proporcionais, né, mais espaçadas ali, mas o pecuarista que tem gado a pasto ali, segurando na medida do possível que ele pode, né, e essa oferta de confinamento reduzindo gradativamente quanto mais vai passando os dias ali. Isso vai, em algum momento, limitar um pouco mais a oferta e ter que fazer o frigorífico. Principalmente os pequenos já começam a fazer esse movimento de pagar um pouco mais, né? A gente tem alguns casos aí de por exemplo, a 334, 335 no físico, lotes menores, logicamente, mas que isso, no final do dia, a gente sabe que isso começa a fazer preço também para os grandes entrarem na jogada também.
Muito bem. Vamos ficar de olho nessas possibilidades, então. Afinal de contas, a volatilidade do mercado é a atração aí para os investidores. E fazer esse mercado oscilar é a função deles nesse momento, né, Rafael?
Sim.
E obviamente, as oportunidades podem aparecer também para o pecuarista nesse sobe e desce aí de preços, né?
Consequente, os preços ali, pegando o contrato de novembro, tá, Alexandre? Eles conseguiram romper ali a região dos 322, que é o preço que está no físico hoje, pelo indicador. Ele tem um gatilho a mais para poder buscar novas altas, né? E quem sabe não retomar ali os patamares de 330, 335 ali até o final do mês. A gente sabe que agora, já principalmente na segunda quinzena de novembro, já entra a questão de 13º de parcela. Isso incentiva também o consumo interno, que aparentemente está bom, né? E dado esse volume das exportações que a gente tem, sabendo também que a China, ela desacelera um pouco mais também as importações do Brasil e a nível mundial também no último bimestre, né? Dado um histórico que a gente tem, até pela questão do Ano Novo Chinês e chegar as carnes lá a tempo e etc. A gente sabe que tem uma redução média aí, principalmente nos últimos 2 anos, em torno de 10%, né, que teve no, nos últimos trimestres. Mas a gente sabe, a gente vê os Estados Unidos que estava fora aí bem comprando muito pouco aí, principalmente em setembro, em agosto ali, retomou agora já em outubro, já tem um patamar interessante de compra, está figurando ali entre os 7 e 10 primeiros importadores do Brasil, e ainda tem essa questão da negociação que pode vir a retirar as tarifas. Se realmente isso acontecer, provavelmente a gente vai dar um gatilho de alta também. Tem a questão do Japão aí também para esse mês, para o começo do mês que vem, que talvez traga algumas notícias positivas. Isso deve ser um gatilho também, junto com todos esses fundamentos que a gente debateu aí, trazer o mercado para que possa buscar de repente os 335, 340, 350 até o final do ano aí, quem sabe, né?
Muito bom. Informações importantíssimas aí trazida pelo Rafael Galo, uma análise bastante precisa e interessante para a gente entender esse movimento, movimento que assustou a pecuária, que deu aquela travada até no mercado físico, mas como o próprio Caio disse, né, deu essa travada nos preços, mas ainda bem que não contaminou aí, não trouxe um movimento de queda também para o mercado físico. E vamos torcer para que isso não aconteça e que a B3 possa se revitalizar ao longo desse mês de novembro aí, para que a pecuária possa ter um norte aí de crescimento e continuidade de alta, como vinha sendo previsto aí e projetado para o setor. Obrigado, viu, Rafael, mais uma vez e volto sempre, meu amigo.
Eu que agradeço, Alexander. Forte abraço, boa semana a todos aí.
Valeu, grande abraço. Muito bem, eu falei para vocês que a gente teria aí a informação dessa questão da tilápia, né? A tilápia é considerada aí uma invasora e o que que isso poderia ter acarretado aí para o setor e principalmente trazendo preocupação para a produção nesse momento. Mas infelizmente a gente teve uma perda de conexão com o nosso convidado, Francisco Medeiros, presidente da Peixe BR, mas a gente vai reconectar o Francisco numa próxima oportunidade para ele poder falar desse tema e discutir isso com a gente, para a gente entender o real potencial aí de consequências para o setor, para essa atividade que vinha se destacando bastante aqui no Brasil. Então, fica o meu compromisso com vocês de trazer de novo o Francisco Medeiros para a nossa conversa aqui, para poder discutir esse tema das tilápias, tá bom? Agradeço muito a sua participação, a sua audiência. A gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais Pecuária e Mercado para você que nos acompanha. Agradeço muito aí a participação e principalmente a audiência de vocês conectados aqui conosco pela TV Notícias Agrícolas, pelo nosso site e também no nosso canal oficial do YouTube. Grande abraço e a gente se vê amanhã.